All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem como objetivo conversar com estrangeiros que moram ou que têm relação com o Brasil, além de contar algumas informações e curiosidades sobre o mundo. O país da vez é a Sérvia, e eu conversei com o Alexander, um sérvio super carismático que contou a história mais surpreendente desse podcast. A relação dele com o Brasil se iniciou devido a uma história bem surpreendente mesmo. Vocês vão gostar. Eu também tentei falar com o Petkovic para uma participação especial. Impossível não associar a Sérvia com o Pet, né? Mas infelizmente não foi possível, pois de acordo com seu assessor, muito solícito, por sinal, a Globo não autoriza alguns tipos de entrevista para outros meios. Uma pena, né? Uma coincidência é que o entrevistado, o Alexander, conhece o Pet. Inclusive, o pai dele cresceu na mesma cidade do Krak, uma cidade no interior da Sérvia. Ele fala isso no bate-papo, bem legal, e foi outra surpresa para mim. Embora não rolou entrevista com o Pet, eu vou contar aqui a história dele com o Brasil, e foi cotado, inclusive, para jogar na nossa seleção, isso mesmo. Então, antes dessa ótima conversa e a história do Pet, vamos às informações e curiosidades sobre a Sérvia.
Information about the country.
A República da Sérvia tem como capital e cidade mais populosa Belgrado, a população é de 7 milhões de pessoas, a Sérvia faz fronteira com 8 países e não tem saída ao mar. Essa informação é muito importante, pois envolve a primeira curiosidade, Iugoslávia. Qual a relação da Sérvia com a Iugoslávia? O que é ou o que foi a Iugoslávia? País tão lembrado pelo futebol. É possível associar bastante com as Copas do Mundo, né? Bem, basicamente, a Sérvia é a atual Iugoslávia. Ou quase isso. Vamos por partes. Iugoslávia significa, ao pé da letra, Terra dos Eslavos do Sul, no idioma sérvio-croata. A ideia desse país era o pan-eslavismo, no contexto do nacionalismo romântico, para se tornar uma nação mais forte. A Iugoslávia nasceu sob o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, com base na ideologia comunista. Ou seja, algum desses países que fazem fronteira com a Sérvia e a própria Sérvia se juntaram como uma união dos povos eslavos, visando ganhar força e evitar que grandes reinos e impérios dominassem a região. Ah, e mesmo com uma ideologia comunista, não tinha ligações diretas com a União Soviética. Importante mencionar isso, pois mesmo a ideologia ser a mesma da União Soviética, a Iugoslávia queria seguir seu próprio caminho. Bem, a Iugoslávia teve como um de seus principais líderes, Marechal Tito. Ele conseguiu manter um país estável por muitos anos, mas após a sua morte em 1980, o conjunto de países foi perdendo força e aos poucos, país por país, foi se desintegrando. E país a país, ganhando independência, a Iugoslávia virou, entre aspas, dois países apenas, a Sérvia e Montenegro. Vendo que não tinha muita lógica manter o nome Iugoslávia, eles mudaram justamente para Sérvia e Montenegro em 2003. Até que em 2006, 3 anos depois, houve a separação e cada um teve a sua própria independência. Inclusive, o Brasil teve um jogo de vôlei super importante quando eles eram ainda um único país, pela Liga Mundial. Foi a final em 2005 e o Brasil levou a melhor, por 3-1, conquistando o pentacampeonato. Lembram desse jogo? Foi realmente histórico. Bem, em resumo, assim foi criado esse país, contando por ordem cronológica, e o Alexander falou sobre a influência comunista na região. Bem interessante o parecer dele. Agora vamos mais a fundo nos detalhes, pois a região onde a Sérvia está localizada tem muita, mas muita história e conflitos recentes. A região é conhecida como Balkans, e eu já falo uma curiosidade aqui sobre o nome em si. Balkans significa cadeia de montanhas arborizadas, em turco, que define a geografia da região. Conhecido também como Península Balcânica, está localizado no sudeste da Europa, que engloba os 8 países que fazem fronteira com a Sérvia. Bem, a região ali tem um histórico delicado, pois envolve brigas por questões territoriais, religião, etnia, autonomia, inclusive Kosovo. O Kosovo é uma história à parte, e quando encontrar alguém desse país eu falarei mais a fundo sobre ele. Mas resumo do resumo é um país que fica entre a Sérvia e a Albânia, que possui reconhecimento limitado. Se você jogar no Google Maps, você vai perceber que as linhas fronteiriças entre o Kosovo e os outros países estão pontilhadas e não contínuas, que é comum quando você olha no mapa a divisão entre países. A situação pode ser comparada com a Palestina, ou seja, muitos países não reconhecem como Estado e não possuem autonomia. Além da situação do Kosovo, ainda em aberto, quais são os outros problemas na região? Então, para começar, você tem diferentes religiões em lugares muito próximos. Por exemplo, mais de 80% da população da Sérvia é cristã ortodoxa. Cerca de 88% da população da Croácia é católica. Já na Bósnia, a maioria da população segue o islamismo. Isso ocorreu pois, historicamente, eles tiveram influências dos impérios otomano, bizantino e austro-húngaro. Então já deu para sentir um pouco, né? Países querendo expandir, o Por ora acontecia de uma etnia se sentir representada pelo país A, mas localizada no país B. Nacionais e radicais no meio de tudo isso. Bem, estou falando de uma forma bem simplória, mas é possível imaginar a complexibilidade. Reitero que é difícil resumir em pouco espaço de tempo, mas trata-se de uma região estável, com países extremamente relevantes e com religiões e etnias distintas. Além disso, envolvendo um dos atores principais sem saída ao mar, que é o caso da Sérvia. Então pensa na importância de conquistar regiões nesse sentido. Houve, inclusive, muitas mortes e conflitos, como na Guerra da Bósnia e o Cerco de Sarajevo. É tenso, mas pelo menos atualmente a situação está controlada e estável. Aí, para fechar a questão histórica, linkando com o futebol, tem uma história bem curiosa. Na última Copa do Mundo, o Brasil jogou contra a Sérvia, e sem Montenegro, pois foi recente, 2018. Além disso, no mesmo grupo estava Suíça e Costa Rica. Pois bem, Suíça e Sérvia, na mesma chave, aí rolou uma treta, causada por dois jogadores, o Shaqiri, aquele atacante suíço baixinho que deu muito trabalho no jogo contra o Brasil, atualmente ele tá jogando no Liverpool, e o Xhaka, o camisa 10 da seleção suíça, que tem uma história semelhante ao do Shaqiri, filho de pais albano-kosovares, aí que o bicho pega. Ambos se naturalizaram suíços, pois as famílias fugiram da Albânia e do Kosovo para a Suíça, devido às guerras na Iugoslávia. Até que ambas as seleções se enfrentaram, e como há essa relação com a Sérvia e a questão do reconhecimento de Kosovo, Shaqiri e Xhaka provocaram nesse jogo. A Sérvia abriu o placar, mas a Suíça virou, e o jogo foi 2-1, com gols, adivinha de quem? Um gol do Shaqiri e outro do Xhaka, exatamente. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eles comemoraram mostrando as mãos de forma entrelaçada, parecendo o símbolo da pomba da paz, mas de paz não tinha nada. Foi uma provocação, pois as mãos desse jeito representam a águia negra de duas cabeças, presentes na bandeira da Albânia, uma vez que houve perseguições sérvias contra as etnias albanesas. Para eles não havia chance melhor de protestar nesse sentido, um jogo de Copa do Mundo contra o país que eles repudiam. Porém, cada um teve que pagar uma multa de 10 mil francos suíços, cerca de 38 mil reais, e o treinador da Suíça ficou muito receoso de possível suspensão, que atrapalharia nos próximos jogos, mas isso não rolou. Delicado a questão da punição, né? Mas envolve uma questão que tem dois lados. Na página do Instagram do TP Mundo, eu vou postar as fotos referente a esse jogo. Quem não tá lembrado da cena pode ver lá, mas mesmo quem lembrou, curte lá a foto e siga a página do Instagram, que tá bem legal, tá bem informativa. Agora eu vou enfim falar do Pet, que trouxe ao Brasil um país que até então era pouco conhecido e conseguiu simplesmente ser um ídolo do time com maior torcida no Brasil, o Flamengo. O Pet foi tão ídolo que ele ganhou música própria.
O rei do gol olímpico, o goleiro nem se mexe. Torcida do Mengão fica de pé.
Jogava muito o Pet e hoje ele é um ótimo comentarista da Sport TV, sempre muito autêntico. Ele fez história no Estrela Vermelha, time de Belgrado, que tem como casa um estádio chamado Maracanã. É isso mesmo, devido ao seu tamanho, ele tem esse apelido carinhoso. Eles não falam Maracanã, mas sim Maracanã. Interessante, né? E abrindo parênteses aqui, a Sérvia tem um dos maiores clássicos do mundo, Estrela Vermelha versus Partizan. O bicho pega nesse clássico mais acirrado do leste europeu. O Pet brilhou na Europa, jogou até no Real Madrid, até que veio o convite para jogar aqui no Brasil, inicialmente pelo Vitória. A história vocês se lembram, né? Passou por diversos times, como Santos, Atlético Mineiro, o próprio Vitória, Vasco da Gama, Fluminense, Goiás, mas brilhou e brilhou muito no Flamengo, trazendo aquele gol histórico contra o Vasco na final do Carioca em 2001. E qual foi a história final do Pet com a nossa seleção? Bem, ele foi cotado a vestir a amarelinha, pois havia atuado poucos jogos pela seleção do seu país, na época a Iugoslávia. Como ele morava por aqui por muitos anos e com carinho do Brasil, por que não, né? Mas isso foi assunto da imprensa e torcedores, até porque o próprio Pet, em entrevista, disse que a disputa com jogadores do meio campo, na época, era muito alta. Então dificilmente daria certo. Mas seria interessante, né? Difícil de imaginar, mas seria bem legal. E quem sabe o Pet ouve esse episódio. Eu vou mandar ao assessor dele de qualquer maneira. Caso sim, Pet, um grande abraço e obrigado por trazer um pouco da Sérvia ao nosso país. Para fechar, a Over Personalité, consultoria de imigração parceria do TP Mundo, traz a última informação. Aos estrangeiros que têm grande audiência nesse podcast, a OP pode auxiliar no processo de naturalização, já que mencionei isso no caso do Pet. Isso permite possuir o RG, além do RNM, novo nome para o RNE, que é o documento estrangeiro, votar, evitar de pegar filas no aeroporto quando chegar no Brasil, dentre outras vantagens. Além disso, o processo de naturalização está muito mais rápido atualmente. Sendo assim, você que é estrangeiro e tem dúvidas quanto aos procedimentos ou qualquer ponto na área imigratória, Não hesite em contatar essa ótima consultoria. E lembrando, a página do Instagram da OP é @overpersonalité, personalité com dois N's. Sigam lá que a página é bem legal. Agora sim, vamos ao bate-papo com o Alexander e sua ótima história.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Tô aqui com o Alexander. Ele é sérvio, ele tá aqui no Brasil. Alexander, tudo bem?
Tudo bom. E você?
Tudo bem. Obrigado. Primeiro, qual que é a maneira correta de pronunciar o seu nome? Até porque na Sérvia é um outro alfabeto. Então eu não sei se eu tô pronunciando certo.
Mais correto é Alexander.
Ah, tá. Não é tão difícil.
Não é tão difícil, mas pode me chamar Alex.
Alex, ótimo. Também é simples. E quanto tempo você está aqui no Brasil, Alex?
Eu estou em setembro, no fim do setembro vai ser dois anos.
Ah, pouco tempo. E como foi que você aprendeu a falar português? Como eu falei, né, são línguas diferentes.
Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia nenhuma palavra. Não bom dia, nada, nem bom dia.
Caramba.
Nada, nenhuma palavra. E aqui eu nunca aprendeu, nunca aprendi na escola, não tinha nenhuma aula. Só aprendeu com pessoas, conversando com pessoas.
E o que foi que te levou a vir ao Brasil?
Eu cheguei aqui por uma coisa muito bem específica. Eu encontrei minha esposa, Gabriela. Ela é daqui, da Londrina, do Brasil. Mas eu encontrei ela lá na minha cidade, na Sérvia.
Uhum.
E ela precisava, não sei como falar, carona. Ela queria viajar de uma cidade até outra cidade. E eu estava oferecido viagem como BlaBlaCar. Não sei se você conhece BlaBlaCar.
É um aplicativo, né?
Sim, é um aplicativo. E a gente encontrou a primeira vez no carro. E no meu carro. E ela precisava ir para a Itália aquele dia de aeroporto da minha cidade. E eu falei com ela muito naquele dia e convencei ela para não para ir para a Itália, mas para vai comigo para a Grécia. Para a Grécia. 3 dias. E ela desistiu da Itália e foi comigo. E a gente estava juntos uma semana e ela precisava voltar para o Brasil. E no aeroporto, quando ela precisava ir, ela esquece o passaporte dela no minha casa. E estava em outra cidade.
Nossa!
E o avião saiu sem ela. Viajou sem ela. Ela estava na Sérvia comigo e mais um mês e meio, a gente estava juntos. E ela comprou uma nova bilheta para viajar para o Brasil. E quando ela chegou no Brasil, depois de 10 dias, ela me falou que ela está grávida.
Caramba, que história!
É, e nada, porque ela estuda medicina. Ela é estudante de medicina aqui no UEL, na Universidade de Governo, uma muito importante universidade. Ela é o último ano. Ela vai se informar logo, mas 2 anos atrás ela estava ano 3, ano 4. E eu falei para ela porque eu estou trabalhando de casa como uma empresa dos Estados Unidos e eu poderia trabalhar de outro país, não precisava ficar na Sérvia. Eu falei para ela, tá bom, mas eu vou para o Brasil, eu vou lá para te ajudar e para te ajudar com tudo e para ajudar com o crescimento do nosso filho. E eu cheguei aqui.
Que história fantástica.
Um mês depois eu comprei ticket, bilhete para avião, e eu mudei tudo na minha vida, eu deixei tudo lá e cheguei aqui, no Brasil.
Nossa, que história! É, você mudou toda a sua vida, né, a partir de uma informação.
Em 2 meses.
Caramba, você já tinha saído do país? Sim, né, você foi para a Grécia, mas você nunca tinha morado em outro país, né?
Eu, eu morava em Itália um ano, porque eu estava estudando lá. Eu estudei lá um ano e eu me formei lá, na Itália, com um Master de Insurance, de segurança. Eu estava morando na cidade do Trieste, no norte da Itália, um ano.
Ah, sim. Então acho que isso facilitou um pouco para você aprender o português, né? Você falar um pouco de italiano, né?
Não. Italiano eu não. Eu morava lá, mas estava estudando no língua inglês, numa escola que é na língua inglês, e eu não sabia nenhuma palavra italiana humano, porque eu não estava morando com pessoas italianas, eu estava morando com estrangeiros também. E a gente falou toda a língua inglês. Então eu não sabia nenhuma palavra de Itália. E quando eu cheguei no Brasil, na verdade eu não sabia nada do português.
Caramba, que aventura, né?
Totalmente.
E como foi no começo? Como você aprendeu? Você aprendeu na prática, então, né?
Todo na prática, todo. Porque quando eu cheguei aqui no Londrina, minha esposa, ela mora juntos com a avó dela. E ela estava indo para a universidade todos os dias e eu estava sozinho aqui na uma parte de casa, porque nossa casa tem duas casas no quintal. E na outra casa mora a avó da Gabi. E ela cheguei aqui e a gente morava junto, eu e ela. E ela não sabe nenhuma palavra em inglês e eu não sabe nenhuma palavra português. Você pode imaginar como estava. Primeiros meses estava ruim. Mas um pouco, uma palavra do que outra. Uma palavra e outra e eu... Começou a aprender mais e... Não sei, primeira palavra, por exemplo, para mim estava chuva, vai chover, por exemplo. Porque minha avó sempre fala para mim, vai chover. E ela me mostra na chuva, no céu. Eu me lembro que esta é a primeira coisa que eu aprendi aqui, vai chover. E depois eu usei um pouco de Google Translate para conversar com vó. Eu falei para Google Translate e Google Translate falou para minha avó, tava um pouco para sorrir muito, tava como uma brincadeira, mas agora melhorou muito.
Ah, imagino que você fala já o português. E o que você sabia do Brasil antes de conhecer a Gabi?
Ah, na verdade, na maior parte da Europa, eu acho que toda a Europa, inteira, mas eu vou falar para meu país. Os sérvios conhecem o Brasil. Eu acho que a maioria dos sérvios não sabe para nenhuma outra cidade do que Rio de Janeiro.
Uhum.
E nem para São Paulo. Eu acho que se você fala para os sérvios, se você conhece São Paulo, é cidade ou não é cidade, eles vão falar, eu não sei o que é isso. É, todo mundo sabe só para... Todo mundo conhece só Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, especificamente, Copacabana, Ipanema, Maracanã, Futebol Stadium, e essas coisas. Só isso. Eu acho que sérvios acham que Brasil é só Rio de Janeiro. Não tem nada.
É normal. Você acha que o fato do Petkovic ter jogado aqui no Brasil, isso teve mais visibilidade ou não?
Eu acho que sim. Eu estava na casa dele, ele é amigo meu, ele é amigo do meu pai. Quando eu fui para Rio, ano que passa, eu fui para casa dele e eu estava lá 2-3 dias, porque ele é da minha cidade.
Não, peraí, eu ainda travei aqui na informação. Você conhece o Pet?
Sim, eu conheço ele. Ele é amigo, ele é da minha cidade. Minha cidade não é muito grande.
E legal. Meu pai,
todo mundo conhece os outros. E meu pai conhece ele. E ele me deu o número de Pet e me falou, chama ele, conversa com ele. Eu chamei ele, ele conversou e a gente conversou e encontrou no Rio. E tava junto 3-4 dias lá.
Caramba!
Ele mora na Barra Tijuca lá, e eu tava com ele. Ele é um ídolo lá e não pôde andar na rua com ele, porque todo mundo quer tirar foto e tudo.
Sim. E você falou que é uma cidade do interior, talvez, né? Você não é de Belgrado, então?
Não, eu não sou de Belgrado, eu sou da segunda maior cidade do país. Ele é cidade no sul do país. O nome da cidade é Nish.
Ah, tá.
É uma cidade muito antiga, muito famoso no meu país e na Europa. Porque tem muita história lá e mais importante coisa é que não sei se você conhece a história do história cristiana e história de antiga Roma. Um impero mais famoso do antiga Roma se chama Constantin. Ele é o primeiro que admitiu como falar isso. Pode sair na rua e fala que eles são cristianos, que não vai ser presado, não vai ser matado se ele fala que é cristiano.
Entendi.
Antes dele, você não pode falar que você é cristiano, porque isso estava como uma criminal, organização criminal. Mas depois ele é o primeiro que admitiu cristiano e ele é muito importante. Mas ele nasceu na minha cidade. Ele nasceu na minha cidade e por isso é minha cidade muito famosa.
Ah, sim, é uma cidade histórica, né?
Sim, o nome dele é Constantin. Constantin Grande. E ele é uma cidade muito antiga, 3, 4 mil anos.
Ah, tá. Caramba, que legal. Bom saber. E você sentiu um choque cultural quando você chegou aqui no Brasil? Desde calor até a população. Você é de Londrina, né? Eu queria saber como foi depois que você chegou. Você se adaptou fácil? Culinária, enfim.
Primeiro choque para mim estava quando eu cheguei no São Paulo. E São Paulo é a cidade, uma das mais grandes cidades no mundo.
Uhum.
Para mim estava muito choque para ver essa cidade, porque é grandão, eu não sei, é gigante.
Uhum.
E eu poderia imaginar que alguma coisa existe como assim. Estava muito choque para mim, muito. Todas essas prédios e tudo lá que tem, eu estava abnormal para mim. Eu fiquei 3, 4 dias primeiro no São Paulo, com o Gabi junto, e primeiro estava chocado, eu não imaginei alguma coisa grande. E depois a gente chegou aqui no Londrina, e Londrina é parece um pouco meu cidade, é mais grande do que meu cidade, eu acho que Londrina é 2 ou 3 vezes mais grande do que meu cidade, é uma grande cidade Londrina, mas é bem tranquilo, e eu me acostumei muito fácil aqui. Eu moro num bairro que é no norte da cidade, zona norte, que é um pouco mais pobre do que outras partes da cidade, mas eu gosto dessa parte da cidade demais do que todas as outras. E eu gosto aqui. Você perguntou para tempo, para calor. Sabe, na Sérvia, quando é verão, é mais calor do que aqui. E pode ser 40 graus, 35, 40, é normal. Mas quando é inverno, tá muito frio. E é menos 10, menos 20. E tem muitas como diferentes. Mas aqui em Londrina não tem. No verão não é muito calor. Pode ser 30, 32, 33. Mas no inverno, agora é às vezes 15, mas a maior parte do inverno é 20, 25. Que é bom. E na verdade, eu gostei mais o tempo e tudo, o clima aqui do que no meu país, porque eu gosto mais quando é calor durante o ano todo.
Ah, sim, sim. Isso é muito comum, uma resposta muito comum de europeus quando moram aqui. E Londrina é uma cidade muito legal. Eu sempre ouço falar bem, eu não conheço, mas é uma cidade bem estruturada, né?
Sim.
Você sempre morou aí, né? Você não chegou a morar em outros lugares, né?
Não, eu sempre morei aqui, não é esse bairro aqui, nunca mudei, 2 anos, e eu acho que Londrina é uma cidade muito, muito bom, com muito boa perspectiva, não sei como falar, com muito bom futuro, eu acho que é muito bom estruturado e nunca tem muito trânsito, não tem, mas é grande, tem tudo. A única coisa que eu sinto falta aqui é que não tem mar, e para mim isso é uma coisa que
igual a Sérvia.
É igual a Sérvia, mas, sabe, na Sérvia eu espero que não tenha mar, porque eu nasceu e Sérvia não tem mar, mas Brasil, eu sempre pensei que tudo é no mar. E agora, por exemplo, do meu meu cidade até o mar, até o Grécia, no meu cidade, na Sérvia, é 3 horas, não é muito longe.
Mas é quanto tempo?
É 6 horas.
Ah, tá. E da sua cidade até a Grécia, cortou.
3 horas mais ou menos, se você é no mar quente, muito, sabe, mar do Grande é um dos melhores no mundo. Daqui a 6 horas, daqui a 6 horas, 6, 7 horas, você
Olha.
termina para chegar até o mar. Isso é muito. Isso.
É, então, quem
Eu
diria,
falo um
né?
pouco de mar, se quem diria que eu no Brasil e vou morar mais longe do mar.
E como que é o acesso até a Grécia, né? Como que a relação entre Sérvia e Grécia, ela é boa? Porque a Sérvia faz fronteira com vários
A Sérvia
países.
tem fronteiras com, não sei exatamente quando, eu acho que é nove países, 8 ou 9 países que tem fronteira, mas não temos fronteira diretamente com Grécia. Temos que passar Macedônia.
Ah, sim, é
Mas
verdade.
Macedônia é bem pequena, você passa ela em 1 hora e meia, você passa todo o país. Só continua para a Grécia. Mas os relações entre Grécia e Sérvia são muito bons. Nós somos amigos de toda a nossa história. E Grécia, eu acho que é o único amigo da Sérvia no Balcão.
Ah, ali a situação é um pouco delicada, né? A gente já vai chegar lá. Eu quero muito falar sobre isso, mas só vou concluir agora a questão cultural, né? A sua família já veio para cá, para o Brasil?
Não, eles ainda não. Meu pai e minha mãe queria chegar aqui, vir aqui, mas por causa de vírus agora tá tudo parado e eu acho que ele não vai vir mais, com certeza, 4, 5, 6 meses, talvez 1 ano. Na verdade eu fui para a Sérvia com meu filho e com o Gabi. 2 meses depois meu filho nasceu, e ano que passa, em maio, em mês de maio, a gente foi para a Sérvia para fazer o baptistal de meu filho no minha igreja.
Ah, tá. Essa seria a minha próxima pergunta. Como que foi o choque das famílias? Porque a família aqui em Londrina, você já está adaptado, você mora com eles. Mas como foi para sua família assim que você contou essa história?
Epa, tava um grande choque, porque eu sou filho mais velho de minha família. Eu tenho mais 2 irmãos pequenos, e meu pai sempre achava que eu vou morar com eles toda a vida lá. E tava um grande choque para eu sair. Tava um grande choque. Eu acho que eles estão ainda em choque um pouco, mas eles gostam muito de meu filho. E vamos ver o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe onde a gente vai morar e tudo. Eu espero no Brasil mais anos, mas não sei, porque tava um grande choque, porque também Gabi é negra, e no Sérvia não tem pessoas negras.
Sim.
Não existe. E tá um choque também por isso, mas não tão grande choque quanto choque que ela é grávida e que eu tenho que ir para o Brasil. Isso. Agora todo mundo acostumou, acho que é normal. Com o tempo passa e todo mundo acostuma.
E você falou sobre o batizado do seu filho. Qual que é a religião que a sua família, né, a sua religião e a da Gabi aqui no Brasil?
Aqui eu acho que a Gabi, família do Brasil, a família do Gabi é católica. Eu sou cristiano ortodoxo. Isso é predominante religião na Europa Leste: Rússia, Ucrânia, Romênia, Belarus. Todos os países na Europa Leste, isso é religião. E na Sérvia, 95% de pessoas são ortodoxos.
Tá. Agora que você falou um pouco, citou aí outros países, né? A questão da religião. Agora sim, vamos falar um pouco dos países fronteiriços, né? Porque a Sérvia é um país tá bem no meio, né? Literalmente está no meio ali de
Sim.
outros países. Passou por guerras ali em 1991. Depois teve a independência com Montenegro. Eu queria que você contasse um pouco, se você vivenciou isso. Fala um pouco aí pra gente.
Essa coisa é bem complicada para explicar. Mas vou tentar, porque a posição na Sérvia, na Europa, é bem difícil, porque é no meio da Europa e sempre estava a fronteira de católico e ortodoxo, do mundo católico e mundo ortodoxo na Europa.
Uhum.
Sérvia é fronteira. Primeiro país que é ortodoxo. Depois é Rússia, Ucrânia, mas é na Europa mais leste. Mas na Europa meia só é Sérvia. E todo mundo católico lá, nunca gostei muito disso. E sempre queria fazer os problemas com os sérvios. Também a Sérvia é muito perto do Turquia. Turquia.
Uhum.
E Turquia é um país muito grande, muito poderosa, e ela é muçulmana, eles são muçulmanos, tudo, e não gostei, talvez, sérios. E no Balkans, especificamente no Balkans, na nossa região, tem muitas religiões diferentes e todos os problemas, mas a gente tudo conversa como uma língua. E, por exemplo, sérvios, croatas, a povo da Bósnia, é tudo igual, parece com os outros, e língua é a mesma, e muito parece com tudo, com cultura, mas o problema é a religião. E por causa disso, tinha muitos problemas na história, muitas guerras. Sérvia estava duas guerras do mundo, estava no meio, sofrendo demais na Primeira Guerra do Mundo, na Segunda Guerra do Mundo também, perdeu 35, 38% de população, e depois, no fim do último século, tava problemas com Croácia, com Bósnia, muito guerras. Eu não vou tentar explicar que é culpa do quem, isso não é importante mais, porque todo mundo sofreu, muita pessoa morreu por causa de nada, eu acho que por causa de nada, por causa de política. E agora está melhorando, não temos muitos problemas agora, e eu espero que não vamos ter mais guerras lá, eu espero.
Tá. Não, muito legal o seu relato, mas você acha que os cidadãos sérvios, eles têm algum tipo de bandeira, algum tipo de problema, alguma ideologia ou não? Porque você já falou que para você não tem nenhum problema, mas você sente isso dos sérvios?
Ah, não sei, esse região da Europa sempre é muito perigoso, sempre é muito arriscado, pode ser guerras no futuro, mas eu espero que não vai. Sabe, minha opinião, na verdade, é que Europa, toda a Europa, por exemplo, Europa Oeste, Alemanha, Inglaterra, França, eles sempre querem fazer problemas no nosso região do Balcão, porque países lá são mais pobres do que toda a Europa. E é muito mais fácil para eles fazer problema lá do que no país deles. E eles sempre fazem problema lá para resolver problemas deles. Ele está resolvendo com países no Balcão, porque é muito fácil para fazer inimigos no Balcão. E ele sempre faz essa tática, sempre faz problemas nos nossos países, mas nosso povo lá no Balcão, todo o povo de Croácia, da Bósnia, da Macedônia, é muito bom. E pessoas são muito bons, têm muito boa alma. E quando pessoas do Brasil, do América, da Europa vai lá para o turismo, sempre fala que pessoas são muito bons. E eu acho que não é problema entre nós, entre nossos países no Balcãs, mas é uma política mais grande que quer fazer pequenos problemas lá para resolver outras grandes coisas no mundo, sabe?
Tá. Nossa, muito bom. Realmente bem interessante o seu relato. Para concluir essa parte, tem até uma entrevista do Pet, já de alguns anos, que ele fala sobre o socialismo. Ele vivenciou isso um pouco, até pela questão da Iugoslávia. Você chegou a se deparar com isso? Você acha que ainda tem um pouco de socialismo na Sérvia, ou até mesmo nos outros países?
Eu acho que não tem mais. Eu acho que não é bom isso. Eu nasci quando era antiga Iugoslávia, E a antiga Iugoslávia estava um país comunista, de comunista. Depois, quando eu era pequeno, menino, estava socialismo. E quando eu estava 15, quando eu era 15 anos, tudo mudou. E nosso país entrou no mundo capitalístico, capitalismo, e eu acho que está muito ruim desde esse momento. E nosso capitalismo é diferente do que capitalismo no país na Europa Oeste, que tem muito bom capitalismo, por exemplo. Nosso capitalismo é muito ruim, vendeu todas as boas empresas para nada, para muito pequeno dinheiro. As pessoas que estava governando nosso país naquele tempo, quando o país entrou no capitalismo, eles ganhou muito, muito dinheiro para eles e para pessoas de outros países. Tirou tudo do nosso país e deixou Sérvia sem empresas nossas, sem nossa indústria. Agora tem bastantes bancos, tem 10, 20 bancos diferentes. E, sabe, isso... Sempre quando você tem muitos bancos, não é bom. Melhor para ter indústria e essas coisas. Nossa, mas agora não temos nossa indústria, tudo é de estrangeiros. E isso é muito mal, porque eu acho que um país pode ser um pouco mais pobre e não ter muito dinheiro no país e tudo, mas se você tem empresas e indústria sua, você sempre pode sobreviver. E no momento, no muito grandes crises, você pode produzir, por exemplo, comida, carne, pão, qualquer coisa. Mas agora a gente não produz nada mais que nosso. Tudo de estrangeiro. Se esse estrangeiro, algum estrangeiro de Inglaterra e França quer, só fala, fecha essa indústria, essa fábrica e essa empresa na Sérvia, não precisamos mais, ele vai fechar e a gente vai... perder vagas para trabalhadores, vai perder trabalho, e isso é capitalismo, e eu não gosto disso. Eu acho que estava melhor quando era socialismo, tinha menos dinheiro, mas a gente estava mais feliz e com menos preocupadas. Agora tem que pagar muitas contas, muitas coisas, sempre as contas. Nessa época, antes, não estava como assim. Tava menos dinheiro, mas menos preocupações.
Tá. Nossa, outro relato bem interessante. Mas você acha que a maioria da população tem a mesma linha de pensamento que a sua?
Sim, eu acho que sim. E por quê? Na minha época, na época do meu pai e meu avô, a nossa educação estava ótima, estava um dos melhores no mundo. A escola estava muito bom e o governo pagou tudo de escola até escola, não sei como explicar, escola média, escola primária, média e até universidade. O governo pagou tudo e não poderia entrar na universidade se você não estudava bom. Os professores estavam muito, muito rígido e muito difícil para fazer coisas erradas. Você tem que estudar e tudo antes. E estava muito bom. Pessoas são educadas. Minha geração é muito educada e geração do meu país também. Mas eu tô vendo agora que a escola está muito ruim, a universidade está muito ruim, tudo está... Tudo mudou, ninguém respeita mais os professores e os instituições educativas. Ninguém respeita mais isso, e isso se transfere não umas gerações agora que são, eu me sinto mal para falar isso, mas são idiotas. Estou assistindo de televisão, de talk show, de Big Brother, de outras coisas que tem desde várias essas coisas, reality shows, e todo mundo só assiste isso, e eu acho que isso é totalmente um caminho para inferno, para ruim. Não sei como explicar isso.
Não, você conseguiu explicar muito bem o seu ponto de vista. E agora eu sempre pergunto para o estrangeiro, depois de questionar sobre a política do seu país, para dar opinião sobre a política no Brasil. para tentar entender um pouco o que passa na cabeça de um estrangeiro. Então, eu queria que você complementasse aí a sua opinião, seu ponto de vista, com a política no Brasil.
Ok. Então, minha família, minha esposa Gabi, a família dela, eles são, eu vou falar isso, eles são os contra-Bolsonaros, tá bom? Eles odeiam esse presidente agora. Eu não tô concordo com eles totalmente. Eu tô no meio. Eu não tô assistindo muito de televisão, nem na Sérvia, nem aqui no Brasil. Eu não gosto de assistir muito de TV, mas eu tô muito na internet por causa de trabalho e tudo, e eu tô ouvindo e tudo e escutando que a gente fala. Tem alguns amigos aqui que também eu converso com eles sobre política, e eu acho que esse presidente tem boas e coisas não muito boas. E é difícil agora por causa desse vírus. Eu acho que ele é talvez bom para algumas empresas e alguma parte da economia, mas para outro, eu acho que não é muito bom. E eu acho que a política do Brasil também parece como a política da Sérvia, tem muita corrupção, e isso não é bom, isso é nunca bom. E é muito difícil eu acho que é muito difícil para governar um país como é Brasil, um país tanto grande como é Brasil. Nunca é fácil, porque tem muitas diferentes estados, regiões, tudo, e não é fácil. Não sei muito para a política antes. Eu vi que muita pessoa fala que Lula estava muito bom presidente, estava muito prosperidade na época e tudo, mas depois pessoas que trabalhavam com ele fez muitos errados também. E se você pode pensar sobre isso, você pode ver que também estava não muito bom. Sim, por algumas pessoas estava bom, por alguns não, mas eu acho que estava melhor por pessoas que estavam governando. Eu acho que agora é mesmo. E sempre vai ser como assim, no país como a Sérvia ou o Brasil, ainda não cresceu, uma democracia e política não cresceu como precisa crescer, ainda eu acho que não é adulta. Ainda é um menino de. Não sei como explicar isso, mas não é democracia adulta, ainda é democracia com
Assim,
crianças,
é
ainda não
porque
cresceu.
isso, a nossa democracia, ela é nova, realmente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que, a princípio, o socialismo, o sistema próximo ao socialismo seria melhor na Sérvia por tudo que tem acontecido, pela forma agressiva, né, capitalista. Mas você tem a mesma opinião para o Brasil?
Na verdade, eu não conheço. Eu conheço um pouco de política de América do Sul, e eu sei que tinha muitos países que estavam um pouco comunistas, socialistas, mas eu acho que o Brasil sempre estava um país dos capitais, da capital, capitalismo. E eu não sei, porque pessoas aqui não estão acostumadas com socialismo ou comunismo, e eu não sei se vai adaptar muito bom aqui. Eu acho que o Brasil tem muito, muito potencial para ser um país muito rico e muito bom, e eu espero que em 10, 20 anos isso vai acontecer, porque o Brasil é o país mais grande do que toda a Europa na área. Mas tem população 4 ou 5 vezes menos do que a Europa. E tem muito espaço para crescer e para pessoas ser mais ricos. E eu acho que isso vai acontecer, mas tem que passar mais anos, 10, 20, 30 anos para isso. Tem essas novas gerações que vai chegar com mais educação e tudo, eu acho que vai melhorar.
É, mas no seu ver, para você, não tem nenhum tipo específico de política aqui no Brasil que funcionaria, é isso? Não tem assim como o
Não
exemplo que
sei.
você deu da Sérvia.
Ainda não. Ainda não. A Sérvia política é bem ruim. É uma de mais ruins do que todo mundo. É uma desastre. Mas eu acho que aqui é melhor. Acho que o Brasil tem melhor. Mas ainda não é ótimo. E se eu precisa dar meu voto aqui no Brasil, eu acho que eu espero mais um pouco para ver que, qual é melhor.
Tá, tá. Não, legal, legal. Gostei bastante do seu ponto de vista, com base na sua história, com base em tudo que aconteceu na Europa, principalmente ali nos países bálcãs. Gostei, gostei bastante. E agora a gente já está finalizando. Queria voltar para assuntos mais leves. Vamos fechar aqui com questões culturais. Primeiro sobre futebol. A gente já falou sobre o Pet, que ele virou um ícone aqui, um ídolo do Flamengo, até de outros times. Super conhecido, virou comentarista. E eu sei que a Sérvia, ela gosta muito de futebol, né? Você tem um time lá. Eu sei que tem um clássico lá que é muito forte também,
sim,
né?
Sim, eu adoro de futebol, eu adoro. E como tudo serve, os sérvios são muito bons em todos os esportes. Futebol, voleibol, esportes. Os sérvios são muito, muito bons, mas os sérvios adoram de futebol. E tem dois times. Um time é Red Star e o outro time é Partizan. Meu time é Partizan. Eu adoro Partizan. Adoro. E esse é meu time.
E aqui no Brasil, você tem um time?
Sim, tenho. Tenho.
Qual que é?
Meu time aqui é Corinthians.
Ah, você é corintiano?
Sim. Eu gosto de Corinthians por causa do primeiro dia quando eu cheguei aqui. Gabi me levou na arena do Corinthians para ver. E eu gostei muito e a gente foi para o museu do Corinthians, tudo. E eu gostei. Eu tô corintiano desde aquele dia.
Legal. E eu queria que você falasse uma música para a gente colocar aqui no final. Uma música que representa bem a Sérvia. Vou colocar um trecho para quem está ouvindo sentir um pouco.
Eu pouco esqueci. Não é bom para falar, mas eu pouco esqueci a música do meu país. Eu gosto muito de música brasileira.
O que você gosta da música brasileira?
Ah, espero que minha esposa não me vai ouvir agora, mas eu gosto de sertanejo.
Porque ela não gosta?
Ela gosta, mas não tanto. Eu gosto muito sertanejo e é porque parece com música da Sérvia e eu gosto muito desse ritmo. Mas gosto de outras músicas do Brasil, gosto na verdade, e eu gosto toda a música no Brasil, mas sertanejo demais, porque aqui no sul do Brasil é um pouco mais sertanejo do que no outro. Eu acho.
Mas não tem nenhuma banda para eu procurar aqui e escolher uma música?
Sérvia?
Isso.
Você pode colocar. Ok. Você quer que eu te escreva no WhatsApp?
Isso.
Ou no... Tá bom, eu vou te escrever agora no WhatsApp, tá bom? De nome de.
Tá ótimo. E pra gente fechar, eu sempre peço um ditado popular. Pra quem tá ouvindo, sentir um pouco isso da língua do estrangeiro. E sim, eu queria que você falasse um primeiro em sérvio e depois traduzisse aí para o português.
Pode ser. Não sei como vou traduzir isso no língua portuguesa. Na verdade, eu não posso traduzir isso.
Assim que é bom, assim que é bom. Improvisar.
Quem acorda cedo, ele tem duas sortes. Não sei como.
Boa, gostei. Gostei. Quem acorda cedo, ele tem duas sortes. Algo assim, né?
E pode ser mais uma que quem fez o buraco para outra pessoa vai cair nesse buraco ele mesmo.
Boa, boa, muito bom. Mas agora fala as duas na sua língua.
Aham, aham. Ok. Ko drugo me amo kopa, samo nju pade.
Ok.
E outra é ko rano rani, dve sreće grabi.
Boa, boa, gostei. Legal, Alex. Foi muito bom falar com você. Gostei bastante.
Ah, ok. Eu gostei também. Na verdade, se o seu gostei também.
Que bom.
Tá muito bom. Muito obrigado.
Obrigado pela conversa. A gente vai se falando, então.
Obrigado a você. Tá muito legal e eu gostei muito.
Que bom. Que bom. A gente fica em contato.
Até um bom domingo.
Obrigado, igualmente. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá, então, esse foi o bate-papo com o Alexander, cara super gente boa, com ótimas histórias e pontos de vista bem interessantes. Vamos fechar com um trecho do som que ele pediu e aproveito para agradecer todos que estão acompanhando o projeto. Para quem está ouvindo pelo Spotify, deem um follow lá no podcast, que isso me ajuda bastante. E sigam a página no Instagram,
sendo possível encontrar digitando TP Mundo. Mais uma vez, obrigado a todos. Até o próximo episódio. Bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening. Nisam kao